Esse episódio do Ultra Geek não é recomendado para menores de 18 anos, nem para as pessoas sensíveis ao tema. Sim, os meninos deliciosos do Ultra Geek, que sabem o que é dar uma pincelada gostosa, vão falar de putaria aqui, falar de sacanagem das boas. Portanto, se você acha que pode se incomodar com o tema, pare o programa. A partir de agora, você está assumindo a responsabilidade por ouvir esse episódio. E também assumindo ser um geek perverso, muito malvado, que se comportou muito mal e que precisa de punição. Isso, liga a câmera. Vem! Lambe! Safadinho!
Somos estrelas.
Nós somos semanais.
É mais que geek.
Nós somos Ultra Geek.
Ultra Geek.
Raul, Cavalaria Geek. Eu sou o Tatar Campos, tá ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que daqui uns 20 anos ganha uma biografia, professor Mauro.
Espero que viva ainda, espero que viva.
Comunista!
Temos o prazer de gravar esse programa com a rainha do sexo, senhoras e senhores, Úrsula Tetão.
Olá, olá, geeks. Eu estou de volta contando uma parte da minha vida. Pra quem quiser saber mais, ligue no telefone.
E no programa de hoje, tá?
Nós vamos conhecer a história do mito, a lenda, Úrsula Tetão.
É, mas não agora.
Só depois dos
recadinhos.
Recadinhos.
Ai, que gostoso.
Recados.
Recadinhos do coração.
Do coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos, mano! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. Exatamente, professor Mauri, começando com um recado muito importante. Deem um check-up no nosso estúdio novo de podcast da Casa Geek.
Rapaz, você foi lá em youtube.com/redegeek, assistiu o Snap da semana passada? Nós temos lá o estúdio novo da Rede
Mas,
Geek.
No Snap dessa semana, nós temos a Úrsula Tetão.
Se você sempre sonhou em ver a Úrsula Tetão, você tem que ir em youtube.com/redegeek agora.
É, ver a Úrsula Tetão... Mas vamos lá, a parada é, além de tudo, nós estamos atendendo coisas, feedbacks que vocês passaram pra gente. Por exemplo, o Ultra Geek Snap tem uma abertura muito longa. Resolvido.
Ó,
olha só.
Que beleza.
Não dá pra ver tão bem os convidados. Resolvido. Olha que bonito. Vocês dois estão gordos, estão tentando melhorar.
Ah, não dá pra ver o microfone ficar na frente de vocês.
Resolvido. Resolvido, cara, tá bem melhor desse jeito. Apesar de nós mantermos os mesmos equipamentos com áudio melhor.
Olha.
Porque esse estúdio tem um áudio, coisa linda de Deus.
Que beleza. Então vai lá, de verdade, se inscreve em youtube.com/redegeek. Clica na sinetinha pra ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. E se prepare, porque, ó, fica a dica, vai ter coisa boa.
Ah, é verdade, é verdade. Estamos num momento cheio de planejamentos, estruturações para, em breve, lançarmos coisas novas. E legais, e bacanas, e velhas.
É.
Tudo isso.
Que beleza.
Então se inscreve no nosso canal do YouTube. youtube.com/redegeek. Eu acho que é isso, né? De recado. Tem mais algum recado pra dar, amor? Tá devendo pra alguém? Não?
Não, acho que...
Tem uma galera do WeCast que ficou de gravar outra aqui com a gente e não gravou ainda.
Ah, mas essa galera... Porque
precisa entrar em contato. Tem a Mulher Maravilha, que a gente tá só esperando ela vir pra São Paulo pra gravar com ela.
Ela, quando ela vem pra São Paulo, só quer beber, velho.
É isso aí. E o agiota que não gravou ainda com a gente.
O agiota tem que participar de um churrasco aqui com a gente.
Ah, é verdade. Né? O agiota tá... É isso aí.
A dívida... É difícil ficar devendo pra agiota.
É, nossa senhora, cara. Agiota, nós vamos te pagar de um jeito bem da hora, sem sexo. Mas bem da hora.
É isso aí, Tato. Que tem agora?
Agora tem... Podcast!
Olá! Você conhece uma mulher que sabe tudo sobre sexo? Depois de transar com mais de 5 mil homens e tornar-se a voz mais procurada quando o assunto é como excitar os homens, como se comportar entre quatro paredes, como fisgá-los, como enganá-los e, sobretudo, como ter prazer e ser feliz nas relações sexuais.
Elisa, estamos aqui para um Ultra Geek épico. Vamos apresentar para essa nova geração de ouvintes da Cavalaria Geek quem é Úrsula Tetão.
Oi, garoto. Vem cá, Úrsula.
A gente sabe que nós estamos com uma leva nova de ouvintes, uma galera que chegou aí nos últimos 2 anos e que de repente não conhece a Úrsula Tetão, que não conhece a história, quem é esse mito dentro da Rede Geek.
Que a Úrsula Tetão participou de alguns episódios mais recentes, como por exemplo de Marie Curie.
Sim.
Mas era uma Úrsula bem diferente.
É que, a Úrsula nasceu nos programas de conteúdo adulto da Rede Geek, os podcasts de Sasho.
É, aqueles podcasts que são proibidos para menores de idade.
Como este, no caso.
Como este.
Só pra pontuar.
Se você é menor de idade, para de ouvir, hein?
Eu acho um absurdo os novos ouvintes não terem escutado um podcast da Úrsula.
Eu acho que
eu
vários
confesso
já ouviram,
que,
mas...
Se não, eu tô um pouco magoadinha.
Você vai ser punida, né?
Vai, e eu sou bem criativa.
Ai, que saudade da Úrsula.
O que é da hora, que essa criatividade, ela não surgiu do nada. Ela se construiu, né, com o passar dos anos, com a experiência, com toda a vivência de Úrsula Tetão.
Ah, que bonito, Mauri. É por isso que nós estamos aqui pra biografia Úrsula Tetão.
Justamente, esse daqui é como se fosse um arquivo confidencial do Faustão.
Só que bem mais apimentado.
Só que não pode passar no domingo da TV, né?
Não, jamais.
Eu acho que nós deveríamos, então, começar apresentando a Úrsula Tetão. Não, vamos já direto pra história.
Não, acho que como nasceu, onde nasceu a pequena Úrsula?
Pequena Úrsula
como
que corria
era?
Pela cidade.
Isso, né? Correndo, a moleca, correndo pela cidade, passando a mão no cercado da casa do vizinho, pulando de galho em galho, pulando da cerca. Como é que era a Úrsula moleca?
Bom, eu não nasci em São Paulo, sou do interior.
Interior. A Úrsula, ela tá meio receosa de começar a abrir o coraçãozinho dela, de
vai que ela
história.
Se expõe demais,
isso,
né?
Isso, a gente tem que tomar
cuidado. A pessoa desiste, né? Vai que ela se assusta e desiste de escutar, fica com medo. Fala, não, isso é muito adulto pra
cara,
mim.
Cara, pula pro terceiro
não
bloco.
Não dou conta.
Não dou conta. Ah, vou pagar meus boletos. Ser adulto de verdade não vale.
Mas fala aí, Úrsula, vai. Vamos pra parte que importa, vai. Não é tipo, vamos contar a infância dela. A gente quer saber...
Como a Úrsula descobriu o Sasha?
É, como ela descobriu o sexo?
Foi cedo, viu?
Que assim, a gente falou, obviamente, de como a gente perdeu a virgindade no Ultra Geek 128, primeira vez, onde nós contamos nossas pequenas histórias e cantantes de amor. Mas, eu acho que antes disso, como foi a descoberta do sexo?
O moleque normalmente vê o catálogo da Marisa e já se empolga, assim, você...
O organismo responde.
É, isso aí. Como foi isso pra você?
Bom, eu comecei as descobertas de sexo... com 9 anos.
Bate aqui.
Porque, assim, é um pouco incomum pra mulherada começar cedo, né? Normalmente, o cara que começa a bater punheta cedo, né? Agora, eu tive o primeiro contato, assim, com sexo. Meus pais deixaram desbloqueado o canal do Sexy Hot.
Sério?
E eu tava procurando o canal
Cartoon
onde...
Cartoon Network?
Não, eu tava procurando, acho que alguma animação da época, sei lá, pra comprar alguma coisa assim, porque ficava no pay-per-view, né? E aí os canais lá, 500 e tanto, enfim, aí eu passei, aí eu parei, fiquei olhando e eu fiquei um tempão olhando, aí eu não sabia, eu sabia que era errado, porque apesar de ver os meus pais pelados, eu nunca vi aquilo
daquela
entrando
forma.
Naquilo, a mão naquilo, então, tipo, eu vi, eu sentia que era alguma coisa não muito apropriada.
Você não deveria estar vendo aquilo.
Não. E aí, mas eu senti um calorzinho e eu fiquei dias com isso na cabeça. Dias. Eu não sabia o que fazer com a informação.
Construindo caráter. Sexy Hot construindo caráter. Parabéns, Sexy Hot. Patrocínio? Não, porra nenhuma. Já pervertemos a Úrsula Tetão. Considere-se agraciado.
Não sabia o monstro que ia sair.
Mas ali você entendeu o que era sexo ou não, depois você foi só juntando, depois que você ficou grande, que você falou, ah, aquilo que eu vi era sexo.
Não, aí na verdade, como eu vi o que as pessoas estavam fazendo, eu sempre fui muito imitadora, né? E eu aprendo de
lá,
ver.
Lá, lá, imitadora.
E aí eu comecei a, durante o banho, é engraçado que no banho, depois disso, tudo mudou. A ducha que eu passei em mim já foi diferente. E aí eu comecei
criou
com umas brincadeirinhas.
Criou uma percepção diferente do toque,
sim, despertou, né? Eu produzi neurotransmissores que eu não tinha. E aí eu ficava brincando com a ducha, né? Um pouquinho. E aí depois que eu entendi onde que era, que eu senti aquela sensação de calor gostosa, aí à noite, quando eu sabia que meus pais estavam dormindo, minha irmã estava dormindo, aí eu começava a passar a mão em mim. Porque eu, não sei, na minha cabeça eu queria saber o que eu tinha que fazer pra sentir esse calor gostoso. Então eu comecei a passar a mão em mim.
Entendi. Você associou o toque com prazer. Sim. E é isso aí.
Porque
foi quase uma Lagoa
Azul,
né?
A cena.
Não, mas a descoberta do sexo é meio que assim mesmo. Cada um tem a sua história. Eu acho que isso dá pra ser desenvolvido até num outro programa. Mas depois que você liga a chave, eu acho que é só você.
Não desliga nunca não, mais. É
eu
assim.
Acho que, bem, pelo menos até hoje, né?
Depois do Viagra, não desliga nunca mais.
Não, porque às vezes a chave desliga. Sei lá, não sei como que é a cabeça de alguém com 80 anos de idade. É.
Mas a gente, quando tiver, a gente grava um podcast pra compartilhar.
Outro,
É, mais pra frente eu comento que existem sim na vida chavinhas que desligam.
Você chegou a compartilhar isso com amigos na época, com colegas? Falar, ah, fiz isso, foi mó legal? Não, você sempre guardou pra você.
Não, eu sempre fui a escrota das amigas.
Aí, pensei que ela ia falar como que era. Escrota. O que é escrota das amigas faz?
Ah, então, eu fui a primeira menina que beijou na boca, eu fui a primeira menina que se masturbou.
Ah, com 9 anos você já tinha beijado na boca? Nesse caso, você se masturbou primeiro ou beijou na boca?
Eu masturbei primeiro.
Ah, tá. Porque beijar na boca não dá pra fazer sozinho também. Tem gente que tá no espelho, no copo, com gelo, mas não é beijo.
Bom, então eu sempre fui a que beijou primeiro, a que se masturbou primeiro. Eu tive amigas que se tocaram com 18 anos. Então,
não.
Era caralho, muito anormal isso.
Tá até bati no microfone aqui.
É muito tenso.
Eu acho que é meio complicado, mas você acha que isso daí tem implicações, sei lá, sociais, religiosas? Porque, cara...
Não, é
não
da pessoa.
Tocar até os 18,
sabe por quê? Não,
é um
velho.
Grau de timidez tão grande que você não consegue se tocar, porque você acha que você tá fazendo algo errado. E né, com essa pessoa não é nem religião. É da pessoa mesmo, ela é muito retraída.
É, não, mas isso é da educação, cara. As meninas, elas se encostam, tomam bronca, cara.
Mas hoje em dia, eu faço parte de alguns grupos e eu vejo que as meninas, elas são muito recatadas. A gente vive numa geração muito diferente, muito moderna, onde a gente tem liberdade pra falar e fazer o que quiser, mas a mulher ainda carrega esse fardo, né, com ela, de que algumas coisas são proibidas, de que ai, tem o papel da mulher, a mulher é isso, a mulher é porra nenhuma, a mulher ela pode fazer e falar o que ela bem quiser, né?
Nossa senhora. Mas é verdade. Mas por que escrota?
É porque ela fazia tudo e falava tudo, é isso?
É porque eu dei isso... primeiro.
Nossa, até estourou. Você deu primeiro.
Vamos lá, Tato, já que você não entendeu.
Não, mas você era escrota porque você deu primeiro.
Eu dei primeiro e assim, eu sempre tinha conselhos sobre sexo. Enquanto as minhas amigas estavam pensando no primeiro beijo, eu já tinha me masturbado, eu já tinha transado, eu já tinha tudo.
Mas isso não é ser escrota, você ser experiente.
Ah, não, mas é porque era uma coisa que elas me chamavam na época de zoeira, né?
Ah, entendi. Tipo, Úrsula é bagaceira.
Uma vadia, você é uma escrotinha, alguma coisa assim. Era uma coisa de amigas, né?
Enfim. Entendi. Com 12 anos, a Úrsula escrotinha, vagabunda, vadia. Que grupo de amigas era essa, cara?
Mas normalmente, internamente, né? Você não chama o Rafa de vadia? É a mesma coisa.
Ah, mas é muito diferente.
Desculpa,
eu só chamo
mas
isso
é que você acha, é engraçado que o homem não imagina o que passa no universo feminino, né?
Não,
você acha
não
que,
é
tipo...
isso, não. É porque eu acho vadia é bem agressivo num primeiro momento. E eu imaginar uma criança de 12, 13 anos chamando a outra
vaquinha,
amiguinha.
Eu não falei vadia.
Eu entendi vadia. Por isso que eu tô tão chocado. Vaquinha, foda-se. Vaquinha. amiguinha é super aceitável pra uma menina de 13, 14 anos chamar amiguinha. Agora, vadia, você entendeu meu susto? Tio bitch, porra, sua vadia. Ah, Úrsula Vadia. Caralho, isso é aceitável aonde? Não, é porque você não imagina o universo feminino. Caralho, aonde, porra?
Desculpa, mas o meu universo feminino de hoje a gente
ah,
se
sim,
chama.
Ah, sim, lógico.
Ou no seu, não.
Não, não é o universo feminino, mas eu chamo os outros de vadia. Mauri, por exemplo, é uma vadia. Uma vadia bem suja.
Bom, então eu sempre fui a precoce, né? Aí depois dos 9 anos eu fiquei um tempo tentando descobrir e tudo eu achava maldade. Eu comecei a olhar as pessoas diferente. Porque quando você vê uma pessoa nua, depois você vê alguém vestido, você começa a imaginar. Então na minha cabeça eu era aquela criança que queria ter visão de
raio-x
pra, sabe, pra ver as pessoas. Então eu sempre tive uma imaginação muito fértil e eu ficava olhando pras pessoas, imaginando elas peladas. Imaginando...
Você não faz mais isso hoje?
Lógico.
Eu não sei, mas
começou aí?
Tá, porque pra mim isso é um
não,
padrão de comportamento.
Mas a visão raio-x eu sei que a gente não pode ter, não, no caso.
Dá. Mas ela se chama imaginação.
E aí eu ficava imaginando todo mundo pelado, como que as pessoas se tocavam e tudo mais. E aí eu já fez sentido a porta fechada dos meus pais.
Você associou sozinha.
Sim, e aí todo aquele gemido de gato que eu ouvia de madrugada não era gato, porque a gente não tinha gato.
Que coincidência! A gente não tinha gato.
Úrsula Tetão. O prazer é todo nosso. Aqui quem vos fala é o Lucius Fox da Cavalaria do Rio de Janeiro. Raul, sua linda. Você tem uma importância na sociedade que é ajudar o mundo a entender essa figura tão mal interpretada, tão subjugada há séculos, né? A figura da mulher que é humana, inteligente, tão forte, na maioria das vezes supera nós, os homens. Você, sua linda, quebra esse paradigma da mulher reprimida com sua inteligência, sua força em realizar seus desejos. E que desejos, hein? Não se esqueça que você é modelo de espelhamento em quem quer ser mulher moderna, feliz, mente aberta. Você mostra do que as mulheres gostam. Sem hipocrisia, a maioria dos homens tem opiniões formadas muito erradas sobre o que vocês gostam. Quem te segue sabe, né? Me apaixonei por você no Ultra Geeks 169 sobre fantasias sexuais e no 182 de BDSM. Desde então não consegui mais parar de ouvir esse podcast tão gostoso. Beijo no coração, sua linda. Raul!
Um detalhe importante para a Cavalaria Geek que está ouvindo esse programa, nós estamos gravando esse programa no dia do sexo, né? Ah. No 69 de 2017. Que bonito. Úrsula, eu sei que pode ser estranha essa minha pergunta e tal, até pensando que é a sua biografia, mas essa história...
É a biografia sexual.
Olha que essa... A história sexual da Úrsula, do início ao fim, até agora.
Ela é bem longa e é só a parte sexual.
Você falou que você perdeu a virgindade muito cedo, começou tudo muito cedo. Você menstruou muito cedo? Como que foi isso?
Ah, nossa, você falou uma coisa incrível que eu nunca tinha pensado. Eu menstruei com 9 anos. Ah. E eu acho que foi depois dessa descoberta.
Que
eu
isso
acho
acontece
que, na verdade,
com
eu acelerei,
viu,
esse processo do meu corpo. Eu nunca tinha pensado nisso.
É, não, por isso que eu perguntei, né? Às vezes faz sentido, porque você tá se estimulando, sua cabeça tá estimulando o corpo, e o corpo, opa, chegou na hora,
acompanha,
vamos lá.
Mas é isso.
Acelera
mesmo,
aí o processo.
Eu senti isso também com minha descoberta sexual.
Mas não é a biografia tá.
Não, mas eu acho que de fato isso acontece.
A sua fica pra outra vez, tá bom?
Acho que de fato isso acontece. Mas não, eu não menstruei.
É, eu já ia perguntar.
Não menstruei.
Idiota. A gente já contou, né, no episódio 128, primeira vez, sobre as nossas primeiras vezes e tal. Mas eu não lembro se naquele episódio a gente... Você comentou como foi o pós-primeira vez, sabe?
Ah, a gente não comentou, porque o foco era só esse, né? Então...
Foi legal? Como que você pensou
tudo...
depois?
Não pensei. Não dá pra pensar. Foi muito rápido, então... Acho que tudo que eu passei,
tadinho,
eu tenho
menino,
que ter
um... Tadinho do menino, foi muito rápido. Mas também, né? A Úrsula Tetão, cara. Tá empolgado.
Não, na verdade, se vocês bem lembrarem, foi no banheiro do colégio.
A pequena Úrsula Tetinha correndo de um lado pro outro. Úrsula Peitinhos.
É. Então teve que ser bem rápido mesmo. E eu demorei um tempo pra digerir isso, né? Porque, na verdade, eu não... Por mais que eu ficasse me estimulando, foi minha primeira vez. Tipo, a gente não teve uma conversa pra isso acontecer. Então foi papum, acabou, rasgou, já é, não volta atrás. E aí foi gostoso, mas foi estranho, né? E aí eu fiquei um tempo, tipo, um tempo de um ano pra digerir essa informação. Porque doeu, e aí eu não esperava a dor, né?
Sim.
Criou, tipo, um trauma. Então, normalmente a gente se afasta do trauma, né? Então eu tava gostando muito mais da minha mão do que de um pau entrando em mim.
Lógico. É tipo tatuagem, né? Você faz a primeira e quando você esquece da dor, você vai lá e faz de novo.
Eu não fiz mais. Ainda não consegui esquecer.
É verdade, tem tatuagem, né? Não, beleza, pula aí.
Nem precisa, vou comentar. Tipo, são as duas piores tatuagens que alguém fez fazer na vida.
Sua primeira tatuagem foi cedo também.
Com 14?
Eu não sabia que tinha sido com 14. Caramba.
Ah, minha mãe teve que assinar a autorização, né?
Você convenceu a
louca,
sua mãe?
Louca, né?
Nossa, mano, 14 não, anos. Não tem como dar certo.
A mãe da Úrsula, um dia eu tinha que falar sobre a mãe da Úrsula. Porque, tipo,
é um episódio
a minha mãe
parte.
Falou assim, eu vou deixar, eu vou assinar, mas tem que ser uma coisa que eu goste também, tá, filha? Tá bom. É, e você não vai contar pro seu pai que eu vou fazer uma em homenagem a ele. Aí ela tatuou a pepeca dela.
Que da hora! Ah. Ela tirou uma foto e tatuou a foto da pepeca ou não? Na pepeca ela tatuou.
Ela tatuou na testa.
Ah, na testinha.
Você tá zoando.
Que da hora,
eu vou ver esse trecho umas 15 vezes pra entender o que aconteceu agora. Eu vou ficar
foi
chocado.
Foi forte, essa cena foi forte.
Nossa. Inclusive o tatuador, né?
Nossa senhora.
Que loucura, mano.
Não, na época eu tava com vergonha de abaixar um pouquinho pra mostrar a virilha. Ela teve que depilar tudo e tatuar precheca, é isso.
Caramba,
da hora, mano, da hora. Muito bom, muito bom.
Continuando a história, né, de Úrsula Tetão. E não da mãe da Úrsula Tetão, pra deixar bem claro. Mas dá pra você criar um perfil psicológico, né? Tem alguns psicólogos agora que estão arrancando os cabelos ouvindo esse podcast.
Me conta, quando foi a sua primeira experiência com mulheres? Foi quanto tempo depois?
Um ano depois.
Um ano
que
depois?
Eu perdi a virgindade.
Um ano depois que você perdeu a virgindade, e aí você voltou a transar com homens e tentou com mulheres também, é isso?
Eu tentei com homem, aí foi ok. Assim, eu acho que os caras da época não tinham tanta experiência assim, então não era aquela coisa uou. Mas quando a mina me chupou pela primeira vez, caralho.
Véi.
Caralho não,
Foi tipo, foda. Foi bem gostoso e tipo, eu... Sabe quando você pira o cabeção? Eu falei, eu quero isso todo dia.
Agora sim eu quero isso todo dia.
Eu quero de novo. Não, foi incrível, porque eu queria muito, eu só conseguia pensar nisso.
Entendi.
Não conseguia raciocinar outras coisas no dia a dia, porque eu queria muito aquilo.
Aquilo era
foi
gostoso.
Muito foi... gostoso e eu queria muito de novo. Né?
Caralho. E você já tinha gozado com homem? Porque assim, você gozava se masturbando, você gozou com a menina, mas antes você já tinha gozado com homem?
Pensando bem, não.
Então não, porque sei não, lá, é uma coisa que...
Me redescobrindo aqui na biografia. Não, porque na verdade existe aquela questão da mulher, que cada mulher goza de um jeito, né?
Sim.
Então é muito difícil um cara me fazer gozar com penetração. Com oral não, com mão, de ficar tocando, uh-huh, com toques, né? Eu gozei mesmo, gozar assim, de falar, puta que pariu, isso é muito gostoso, foi com uma mulher. E aí depois disso que eu comecei a gozar com homens mesmo.
Entendi, porque de repente você se conheceu melhor, viu como que é.
Exato.
E como que você reagia melhor, ou como você sentia mais prazer.
Eu não sabia como falar assim pro cara que ele tava tocando no lugar errado.
É, até orientar o cara, né? Obviamente, tipo... ninguém sabe, nasce sabendo, né? Então você vai aprendendo com a experiência, né?
Sim,
isso
sim.
É natural pra todos os gêneros, né?
Com certeza, com certeza.
Pra todos os dois. Não, assim, tem mais gêneros, assim, mas biologicamente falando, são dois. Pelo menos o que sabemos até agora. Eu acho que isso é um assunto muito bacana, porque a descoberta da bissexualidade é um processo diferente importante da descoberta da homossexualidade. Se você se enxergar como um homossexual. Inclusive, eu vi recentemente, inclusive, um mini documentário falando sobre o assunto, de que se enxergar como um homossexual e até se pôr como um homossexual pra sociedade é muito mais simples do que como um bissexual. Porque a sociedade fica confusa e não sabe lidar com a bissexualidade ainda. É mais difícil do que com a homossexualidade.
É, eu vivi isso na pele, porque eu demorei alguns anos pra entender se... Porque eu ficava, ou eu sou hétero, ou eu sou lésbica.
Você não pode ser os dois, né?
É, porque eu vivia no meio de pessoas assim, né? E aí as pessoas me falavam, elas ficavam confusas. Uma hora eu tava com uma menina, outra hora eu tava com um cara. Aí elas falavam, você precisa se decidir, Úrsula. Porque, né? Tipo, qual que é a sua vibe do momento?
Que obrigatoriedade babaca da sociedade, né? Decida-se!
Não, e na minha cabeça, eu sempre falei, eu não sei se vocês lembram dos podcasts anteriores, que eu gosto de seres humanos.
É, isso aí.
E eu nunca achei que eu tinha que decidir. Demorou, assim, coisa de uns 8 anos pra eu perceber que eu era bissexual e que foda-se o que as pessoas acham, eu gosto dos dois. E os dois se completam, não dá pra ser só um ou o outro, tem que ser os dois.
Só pra gente situar, a gente tá em que momento da sua vida de idade, assim, cronologia? Só pra gente poder saber se avança mais,
5 anos. Tudo isso foram 5 anos da minha vida.
Então, dos 9 até os 14. Você tá com os 14, 15 aí, é isso?
Exato.
Com quantos anos você veio pra São Paulo, efetivamente, Úrsula?
Com 15 anos. Então, eu vim... Aconteceu isso na minha vida e me jogaram no mundão de São Paulo, onde tudo acontece.
Entendi. Você já viveu isso no interior, não foi nem em São Paulo.
Foi no interior e eu era pessoa...
No interior do interior, assim. É, então. Tipo, abdução interior. Esse tipo de interior. Interior, tipo, onde acontecem fenômenos...
Chupacabra.
Exatamente. Chupacu, saca? É esse tipo de fenômenos inexplicáveis, inclusive.
Curupira. É. É, então, mas é engraçado que é onde as pessoas mais transam, sabe? Não sei explicar, onde as pessoas, no escondido, né? Elas fazem muitas coisas.
É porque não tem tantas opções de entretenimento, é isso?
É isso. E aí, isso. Não tem internet boa, né? E aí, o que sobra é a punheta ciririca e o sexo anal.
A fibra ótica chegou um dia desse. Não, então, lá que eu fiz a minha primeira suruba... Então...
Você fez suruba com 14 anos? 15 anos, é isso? Não,
gente, como que é? Isso, pra deixar claro, vamos deixar claro. Ultra Geek está falando da experiência da Úrsula Tetão.
Aqui
como...
nós não estamos estimulando ninguém.
É isso aí. E até mesmo a questão assim, poxa, ela tá contando as histórias dela de pré-adolescência ou adolescência, mas ela contando pela perspectiva de uma mulher hoje compartilhando a vida sexual. Não tem nada a ver com pedofilia ou qualquer coisa do gênero, não, gente. Lógico, pelo amor de Deus, tá?
Porque foi uma escolha dela, não?
Foi uma escolha minha e assim, às vezes existem sim, com certeza, pessoas que passaram por coisas que eu passei e que, sei lá, gerou uma experiência negativa, ok, mas eu curti tudo que aconteceu comigo e tudo isso serviu pra formar a Úrsula de hoje, né? Então, sim. E às vezes o que eu falo, tem pessoas que não têm coragem de abordar isso, então eu sempre tô aqui pra isso, pra estimular esse lado das mulheres, se libertem.
Cara, eu fiquei surpreso com essa parada.
Mas eram todos da mesma idade? Tinha gente mais velha? Como que era isso?
Então, tinha gente de 17, tinha algumas pessoas de 18, de 15. Era entre 15 e 18 anos.
Estavam na mesma faixa ali.
Na verdade, é assim, era uma festa
piscina. Não tinha um tio de 52 ali?
Molecada! Não, não tinha. Na verdade, os pais da pessoa tinham viajado, era uma casa com piscina, a gente marcou um churrasco. E a gente tava bebendo escondido, era isso.
E aí
o problema foi o álcool. Todo mundo começou a ficar alterado e eu sempre tive uma mente muito...
A Úrsula foi a pilha errada da suruba.
Mas, gente, eu sempre divirto as pessoas com a minha pilha errada. Não por nada. Mas...
Não nego.
Não por... Eu sei, tá? Aqui tá passando um videozinho na minha cabeça de vocês dois. Eu sempre trago diversão.
Não reclamando.
Mas me conta uma coisa.
Aí todo mundo acabou transando por isso, porque assim, eu beijei uma pessoa. E aí eu pedi pra essa pessoa beijar outra pessoa, porque eu queria ver as duas se pegando. E aí elas gostaram, só que as duas queriam ficar com outras pessoas, individualmente. E aí eu falei, não, vamos vamos ficar todo mundo junto, eu quero ver. E esse negócio de querer ver, e aí todo mundo começou a se pegar. E aí aconteceu essa suruba porque eu estimulei mesmo, eu
entendi.
Confesso.
E, assim, uma pergunta...
Eu confesso?
Você não tá sendo julgada não, tá de boa.
Naquela época, passou na sua cabeça, sei lá, a responsabilidade de fazer um sexo seguro ali? Como que foi isso? Ou não? Puta, meu, era nem passou.
Gente, quantas vezes a gente já, por exemplo, transou sem camisinha, transou sem pensar, tipo, vamos
a gente?
Meter. A gente, nós três.
Entendi. É uma coisa importante, velho.
Não, assim, na verdade, é assim, era uma coisa inesperada, ok?
Não foi planejado.
É, pra deixar claro, essa suruba, a minha suruba foi só com mulher. Tinham homens lá.
Ah,
só que eu não transei com homens.
Entendi.
Foram só... A suruba, que eu devo ter contado em algum podcast que foi com 5 mulheres, foi nesse dia.
Entendi.
Tá. Que você falou pessoas, eu imaginei que eram homens e mulheres. Isso. Ali.
Tinham homens, tinham gays, tinha... Não que o gay não seja homem. Mas tinham héteros, tinham gays e tinham lésbicas, bi. Tava todo mundo lá, mas eu transei só com mulher mesmo.
Ah, então
dia.
Realmente tinham outros riscos, mas gravidez, por exemplo, não eram dele.
Não, não era. Entendi. Tinha DST.
Só DST.
É, mas é foda. Não, é um problema. Mulheres transar, velho, é um problema muito sério. Velho. Você vai
não
se proteger com papel filme? Não dá, mano. Não tem como.
É muito complicado.
Isso,
inclusive...
Na verdade, eu sempre indico fazer suruba com pessoas que vocês conheçam, né?
Porque, meu, não tem como.
Até porque exige confiança. É uma outra história. Mas acho que vale realmente a gente fazer um outro geek depois sobre doenças sexualmente transmissíveis e falar de proteção, acho que super vale, mas é um outro programa. Então agora a gente tá só contando história, gente.
Ah, Marechais da Cavalaria Geek, tudo belezinha? Aqui é o Rock e... Ai, ai, Úrsula Teton. Cara, é difícil, hein? O que eu vou falar da Úrsula Teton? Que juntamente com os Marechais, né, ela foi a pessoa que mais abriu minha mente pra mim me tornar um geek assim mais perverso e mais transante. Cara, em todas as participações dela, eu sempre fiquei assim, com a imaginação a mil, tentando criar e recriar todas as histórias que ela contava, assim. Cara, sempre foi maravilhosamente bem. É. Então ela acabou se tornando uma das personagens, um dos participantes mais legendariamente épicos e mais aguardados do Ultra Geek. E é isso, cara. Úrsula Teton, ó, S2, volta pra nós. Beijo.
E Úrsula, como foi chegar em São Paulo e ter vivido tudo isso? Você chegou a compartilhar isso com as pessoas daqui? Gerou estranheza?
Que é um novo grupo de amigos, né?
Você imaginou que aqui ia ser pior?
Eu escandalizei pessoas aqui em São Paulo.
Escandalizei, fez palmas. Essa é a Úrsula que eu conheço. Puta que eu pariu. Escandalizei. É tipo o Hilda Furacão entrou na cidade e a pessoa fica louca. O padre é pego se masturbando, aquele negócio assim, todo ficcional, assim.
Gente, eu sou do mal. Quando você falou, você chegou em São Paulo, eu comecei a lembrar tudo que eu fiz e o que aconteceu logo que eu cheguei em São Paulo e eu só posso falar, eu sou muito do mal. Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu vim, minha família tinha um certo preconceito com pessoas que não fossem heterossexuais.
Certo.
Então, eu vim pra São Paulo pra estudar, mas o maior motivo pra minha família era esse, porque eu era o escândalo da cidade, era um absurdo. Absurdo.
Ah, eles sabiam que você saiu com mulheres lá.
Sim,
então.
E lá as pessoas... Tinham mulheres casadas com mulheres, aí eu fui descobrindo tudo isso na cidade com o tempo, só que era tudo muito escondido, né? E essas pessoas que eram escondidas, tipo, elas ficaram, tipo, orgulhosas de mim, porque eu fiz... eu beijei na rua mesmo.
É isso aí.
Foda-se. E aí, a minha mãe queria que eu viesse pra São Paulo me corrigir.
Ai, péssima escolha. Eu quero não. Corrigir meu filho, vou levar ele pra São Francisco, que é uma cidade bem maior do que a cidade que eu vivo no interior. Vamos pra São Francisco. Onde vocês moraram? Na Augusta. Frei Caneca com Augusta ali do lado.
E foi um dos primeiros lugares que eu frequentei em São Paulo. E eu sempre ficava pensando isso, porque eu pensava, claro, com carinho na minha mãe, só que na ingenuidade, né, da pessoa. pessoa, porque acho que quando você é pai, você quer proteger o filho de tantas coisas. Nossa. E você nem imagina o que você tá fazendo, né? Que na verdade...
Você tem que proteger seu filho, a sociedade do seu filho, na verdade.
É tipo isso. E aí a minha mãe sempre falava, ai, porque foi fulana que te influenciou, foi a ciclana. Não, era eu mesmo.
Eu que influenciei todas elas.
É, foi tipo isso. E aí eu vim em São Paulo estudar num colégio super religioso, tradicional.
Puta merda.
E assim, era tradicional pros pais, né? Pro diretor, pros professores. Era um colégio que você tinha ensino técnico junto, então ou você estudava um período ou você estudava dois períodos,
né? Fazia período integral, né?
Integral. E aí eu estudei o integral.
E a tarde era sempre mais de boinha, né?
Não, e aí assim, eu fui conhecendo todo mundo e todo mundo era muito assim, ah, um colégio particular, meus pais me colocaram aqui, eu vou tirar as melhores notas, vou passar na melhor faculdade, vou casar com um cara rico, vou ter filhos e vou fazer faculdade pra jogar o diploma no bolso. Era esse o perfil das pessoas que estudavam comigo. Nada contra quem é assim.
Mas é uma escolha.
Uma escolha que nunca foi a minha. E aí, então, essas pessoas começaram a se aproximar de mim, elas me zoavam, porque eu vim do interior, né? Mas elas não sabiam o que eu tinha guardado no meu coraçãozinho. E aí, quando eu comecei a contar, elas ficavam impressionadas, né? Porque teve até uma pessoa que ela não sabia como explicar pra família que o namorado dela era negro, porque a família era tão fechada pra tudo, que ela tinha medo de falar isso, né? E a família não aceitar e tudo mais. E aí a mãe dela pediu pra ela com o tempo se afastar de mim, porque achou que eu influenciei ela a namorar com um cara que eles já namoravam, entendeu?
A mãe dela é uma péssima influência, né?
Não, a mãe dela é ridícula. E aí essa menina não teve peito suficiente, ela parou de falar comigo. Pra tipo, confirmar pra mãe que foi a culpa minha, sabe?
Sim.
E mal ela sabia que, na verdade, eu queria pegar a filha dela.
Era
tudo diferente. E aí todo mundo me ouvia, respeitava, mas assim, ninguém entendia na real, né? E aí depois com o tempo, eu fui conhecendo pessoas que eu me identifiquei mais. Quando eu passei pra estudar à noite, que as pessoas cabulam, que as pessoas fumam maconha, que as pessoas... Sei lá, eu já tava assim, no último ano, as pessoas começaram a me compreender melhor. Então tudo que eu fazia não era normal, porque as pessoas já estavam na fase que elas estavam transando e tudo mais. Então demorou um processo de uns 2-3 anos, assim, pra eu me achar normal dentro de São Paulo. Da São Paulo que eu conhecia,
lógico,
né? E aí foi esse o processo, onde eu me identifiquei, mais ou menos 2-3 anos.
Que é quando mais ou menos a gente se conheceu.
Um ano depois.
É, isso aí, foi quando a gente entrou na vidinha de Úrsula.
Fantástico, aquele dia eu, pelo menos, jamais me esquecerei. Foi muito difícil dormir aquele dia. Quem estava lá sabe muito bem do que eu tô falando.
Foi
da hora. Aqui só tem 3 pessoas que estavam lá.
Pois é, todo mundo sabe do que eu tô falando.
Esse dia foi da hora.
Mas da hora. Foi nosso amigo.
Nossa,
foi
embora antes.
Fantástico.
O que aconteceu?
Porque ele aquele sempre dia... perde tudo.
Quase, não. Teve um. Assim, de verdade.
Foi planejado, não conta.
Ele perdeu a festa. Ele tava com a gente, ele participou do rolê e falou: galera, eu tenho que ir embora. Ele saiu. A festa.
Tudo aconteceu, a urgia.
Se transformou
tudo.
E virou uma outra parada completamente diferente.
Olha, foi tão foda que até a luz foi embora.
É verdade.
A luz não deu conta, teve que deixar a gente na escuridão pra suportar o nível do negócio.
Eu cheguei em casa, era tipo 9 da manhã, com a olheira que vinha até o queixo.
Que beleza.
Quando eu conheci vocês, eu tava pegando menininhas, né?
Sim.
Só
sim,
pegava um tempão menininhas. Fiquei, acho que o tempo que eu vim pra São Paulo, eu fiquei assim, uns 3 anos só nisso. Feliz da vida, convertendo todo mundo. Eu confesso que o que eu mais gostava era pegar mulheres héteros e fazer elas experimentarem.
Ah, oh, apresentar um novo mundo pra elas.
É, porque não dá, né?
É, ficar só...
Feijão com arroz.
Eu não sei se eu me sinto ofendido, se eu fico excitado.
Você fica excitado. Para.
Mas acho que a parte mais da hora, que aí é que a gente começa a entrar na vida adulta. E na vida adulta você tá muito mais liberta, né?
Ou
você tá
mais consciente.
Mais consciente, no caso. Pelo menos no meu caso, eu tava muito mais liberta e consciente pra me permitir experimentar uma porrada de coisa.
Foi quando eu te conheci, né?
Foi exatamente nessa época.
Eu tava, assim... Na verdade, eu tava entrando na fase adulta, né? Quando eu conheci vocês. Porque a gente se conhece faz tempo. Eu não tive tempo de pensar direito se existiam consequências de tudo que eu fazia, sabe? Então, eu era muito fiel aos meus desejos. Eu sentia vontade, eu ia lá e fazia. Aí, quando eu descobri que eu viria adulta, eu comecei a pensar em tudo,
tem
né?
Tem um preço, tipo, né?
É, o preço das pessoas, né? Tipo, eu não me importava muito. Eu achava que eu tava trazendo felicidade pras pessoas. Até um dia que uma amiga nossa surtou, depois de uma experiência. Lembra?
Nossa, meu, é verdade.
Me deu um leve pezinho. Passou, mas naquela época me deu um leve
pezinho. A
mina
ficou, tipo, transtornada com o que aconteceu. Falou,
ela tava super feliz lá, de repente ela ficou transtornada.
O pós foi complicado.
Quando
né?
caiu, baixou o sangue, sabe?
E eu acho que e isso é um processo que acontece bastante, da pessoa, às vezes, na hora, se empolgar e curtir a experiência, e você perceber que a pessoa tá curtindo pra cacete, mas quando acaba, aí vem o peso da sociedade, do que ela aprendeu como certo e errado. Pois e aí, meu, pesa.
E aí, quando aconteceu isso, foi a primeira vez, né? Na verdade, foi a primeira que eu fiquei sabendo. Depois eu fiquei sabendo da real primeira vez. E aí, você começa a pensar, né? Pô, eu sou adulta, tenho que pensar melhor. Porque, assim, você não põe um revólver na cabeça de ninguém, né? Lógico. Mas você tem que pensar que nessa questão do oba-oba, as pessoas se levam e aí, de repente, depois elas pensam. Então, às vezes, a gente até tem que pensar pela pessoa, né? Então, tudo que eu faço hoje em dia, menagem, swing, seja lá o que for, eu gosto de conhecer as pessoas, porque criar gera vínculos. Intimidade, vínculo, por mais que às vezes eu acho que essa questão, dependendo do, por exemplo, a fase que eu tô agora, eu não quero vínculo com ninguém, eu quero gerar uma certa intimidade pra que as coisas aconteçam de uma forma gostosa, mas eu não quero mais ver a pessoa depois.
Diferente. E assim, conta uma coisa, Úrsula, vamos aprofundar nessa história, nessa sua história. Teve uma fase aí que você abriu mão um pouco dessa vida mais...
Totalmente.
Você sumiu do podcast.
Eu sumi de tudo.
A gente
sumi de mim mesmo.
Sumiu do nosso grupo de amigos. E eu me lembro claramente, acho que eu já falei isso num podcast, de ter te ligado num final de ano, falado, porra, Úrsula, que saudade, caralho, gosto muito de você, não sei o que lá. Meu, por que a gente não vai se ver? Por que a gente não sai? Por que você não vem gravar um podcast com a gente? E aí você falou, meu, vamos dar um tempo, depois a gente se vê, aí relaxa. E podcast não tão cedo.
Não nunca, né? Acho que eu lembro que eu falei.
Nunca mais.
Olha, eu acho que eu já paguei uma punhetinha pra pedindo perdão. Mas falando do assunto... Se você não perdoa, a gente pode conversar de novo, não tem problema.
Vamos conversar, perdoado não está. Jamais perdoarei! Jamais!
10 Ave Maria, 5 punhetinhas...
Não, mas falando sério, o que aconteceu, eu fiquei um tempo na igreja, né? Nada contra quem vai na igreja, inclusive demorou algum tempo pra eu chegar ao equilíbrio de religião, vida pessoal, questão cultural, tudo isso. É o processo da vida, né?
Sim.
E o processo que muito evoluiu rapidamente em mim foi a questão sexual. Então, tipo, era o ápice pra mim sempre, tipo, eu priorizava muito isso. E aí depois, quando aconteceu essa questão dessa menina, eu fiquei tempos pensando, né? Falei, poxa, ai, vai que a menina se mata, né? Só porque ela deu a bucetinha dela pra eu chupar, sei lá.
Vai que passa, vai saber o que passa na cabeça da pessoa.
Não, às vezes tem gente que surta tanto que se mata, né? Porque se sente enojada, não sei. Cada
não aguenta
mente,
a pressão.
É, não aguenta. É porque eu sou foda. É difícil mesmo aguentar. Mas aí eu fui pra igreja pra ver, assim, se o equilíbrio que eu precisava na vida, eu encontraria lá.
Mas
né?
Você chegou com culpa?
Eu senti culpa de algumas coisas. É porque hoje mudou o meu pensamento. Mas
porque, sei lá, eu
época,
via isso em você, eu via a culpa.
Eu
em
me
você.
Sentia mal por tudo, porque eu carregava assim, com... Alguém um dia me falou que cada vez que a gente se relaciona com alguém, as pessoas sejam do espiritismo ou, sei lá, cristãs, elas podem pensar, ter essa linha de raciocínio. Cada vez que você se relaciona com alguém, partes suas vão pra pessoa e partes da pessoa ficam em você. Então, chegou um momento que eu me senti meio suja, assim. Eu falei, gente, tem parte de muita gente e eu acho que eu não tenho mais nada meu. Porque, assim, se você deixa um pouco de você, eu falei, será que ainda tem um pouco de mim em mim mesmo? E aí eu fiquei um pouco confusa nisso, e aí eu precisei dar uma pausa. É claro que, assim, foi uma fase 880, né? Eu fui muito pro 80. Eu quase, sei lá, virei freira. Mas o que aconteceu é que dentro dessa confusão mental, eu precisava chegar no equilíbrio disso. Só que enquanto eu tava lá, eu não conseguia fugir disso, porque isso era eu. Então, lógico, assim, aparentemente pras pessoas, eu tava vivendo uma vida santa, né? Me purificando e tudo mais. E aí eu ajudava muito as pessoas, porque eu sempre tive esse quesinho com pessoas homossexuais com dificuldade de se encontrar na vida. E lá eu me relacionava com pessoas assim. E eu convivi com prostitutas mesmo. Que assim, eu não via nada de errado quando a pessoa falava que ela fazia porque ela gostava. Vai lá, vai ser feliz. Só que eu não podia falar isso pra pessoa, né? Sim. Porque era contra as regras do lugar. Então, tipo, eu convivi com várias pessoas que depois que eu saí de lá, eu fiz questão de ter contato com essas pessoas pra falar assim, o importante é você ser feliz. Independente do que você queira fazer, né? Porque eu convivia com homossexuais que eles lutavam, mas você tava olhando na cara dele que ele tava infeliz. Ele tava vendo uma coisa que não era dele. E eu tenho, sim, um amigão hoje em dia que eu falo, bicha, seja feliz. É. Tipo, é isso. Não,
e é por isso que o Rafa foi pro Ribeirão.
Droga, não é pra revelar a identidade das pessoas. E aí, então demorou. Foram mais ou menos uns 3 anos nesse processo. E quando eu decidi que eu ia sair de lá, foi quando eu reencontrei vocês até. Porque foram pessoas que me fizeram falta. E de repente, tudo aquilo, tipo, se eu pegasse toda aquela porra e jogasse no lixo, não faria diferença, entendeu? Sim. Na verdade, eu atingi o equilíbrio da minha vida, onde eu consegui separar e não viver muito esse lado sexual. Apesar que hoje em dia é um pouco difícil. Mas eu consegui me livrar da culpa. Eu comecei a achar tudo muito natural, normal, a pessoa se estimular sexualmente e ter a vida dela normal e tá trabalhando e dar uma pausa no banheiro se masturbar do trabalho, por que não? Tipo, quantas pessoas não fazem isso? E aí, quando eu atingi esse equilíbrio e tirei essa culpa de mim, eu virei eu, porque aí eu descobri, assim, o meu verdadeiro eu. E aí, desde então, eu passei por esse processo. Lembra ano passado, quando você falou assim, ah, eu não entendi quando você começou a fazer sei lá o que no cabelo? E aí hoje eu entendo porque você precisava fazer isso. Uhum. Eu nunca tirei da cabeça que aquele era o meu processo, né? Era como se eu estivesse me redescobrindo ou então me aceitando dentro de mim mesma, né?
Você tá muito mais bonita hoje.
Então, e eu acho que hoje essa autoconfiança, essa segurança que eu tenho hoje é porque eu realmente sei quem eu sou e eu não ligo de ser a Úrsula, por exemplo, entendeu? Esses 3 anos foram importantes por isso, porque eu precisei passar por várias coisas pra chegar onde eu cheguei hoje, e eu tava lá, era muito difícil, porque você não podia se masturbar, que era pecado. Então imagina, você não pode se descobrir. Eu fui pra um lugar que se eu beijasse na boca era pecado. Então eu tive a experiência do celibato, da corte, depois de tudo que eu vivi, de surubas, swings e tudo mais, eu passei por esse processo, e que eu admiro as pessoas que passam por isso hoje em dia. Eu acho até, sei lá, belo, sabe? Mas eu não faria isso porque não é parte de mim, porque não faz sentido na minha cabeça você casar com uma pessoa que você não encostou um lábio no outro. Imagina, aquele cara, você casa com ele, ele tem fimose, você não pode nem ter a lua de mel porque o cara não consegue ficar com um pau duro, me fala. Tipo, não faz sentido isso, gente. Sociedade, hello. Tipo, algumas coisas, algumas doutrinas de religiões, elas tinham que ter uma intervenção, porque gente, vocês estão estragando com a sociedade, na real, né? Então, assim, eu formei várias opiniões a partir disso, e tem pessoas que têm dificuldade com a religião e o equilíbrio da religião, que me procuram hoje em dia, porque elas, não sei, acho que elas olham, me veem, sei lá, em redes sociais, e acham que eu atingi o equilíbrio disso, e que eu sou uma fonte de conselho, de informação, alguma, entendi, coisa assim.
Elas viram, de repente, que você realmente achou esse ponto de equilíbrio, e querem chegar nele, então eles querem saber qual foi o seu caminho.
Foi isso.
Raul Marechais, Cavalaria, aqui é a Mulher Maravilha, e Úrsula, eu queria te conhecer pessoalmente, né? Porque você demonstra ser uma pessoa maravilhosa. E eu só vim pra deixar um beijo, sua linda.
Curioso a gente pensar em Úrsula Tetão e celibato na mesma frase, assim. Não, é da hora, assim, porque isso... Qualquer ser humano, a gente é muito mais complexo do que a gente parece. Por mais que a gente ainda mais, sei lá, aqui no podcast a gente se expõe bastante, principalmente quando a gente faz podcasts onde a gente acaba falando de vida sexual, e até rola umas brincadeiras de ser transão, as pessoas zoam a gente, etc. Mas é que a gente expõe as nossas opiniões e as nossas vidas, de certa forma.
Talvez a gente transe mais que algumas pessoas. Sei lá.
Talvez.
Vai ver que é isso.
Eu transo todo dia.
Agora, essa parada do celibato é uma coisa que mexe muito comigo. Já passei por uma fase celibatária na minha vida e foi bem pesado, mas eu jamais deixei de masturbar. Como que é, cara?
Não,
tipo,
não,
parar 100%?
Esquece, o celibato esquece. Ele tem que ter a masturbação, senão você não consegue.
Não, mas você
é
falou.
É muito difícil. Eu fiquei 2 anos sem me masturbar, confesso.
Nada,
foi
nada.
Foi muito difícil. Mas aí o que que aconteceu? Eu entrei num plano onde eles chamam que eu fazia masturbação mental.
Porra, essa. Que é uma masturbação mental.
Como me ensina, se... porque sei lá, às vezes eu tô num banco.
Você já faz, é normal isso pra gente. É, o que acontece? Você não faz... você começa a imaginar.
Entendi.
Entendeu? Então você é como se fosse um turbilhão de pornografia. É o que a gente tem na cabeça hoje em dia. Porque quando você passa por esse processo...
Pra mim é conhecido como 24 horas por dia.
É conhecido como a minha mente.
Exatamente.
O que acontece? Eles dizem, eu não sei se é verdade, porque a gente não consegue ler a mente das pessoas, né? Mas eu tenho uma amiga pessoal, ela é completamente diferente de mim e nós temos amizade, a gente conseguiu. Ela é a pessoa mais próxima da pureza que eu já vi na vida. Ela tem mais, ela tá na casa dos 30, entre 30 e 40, e ela é virgem. Eu admiro ela por isso, porque ela resolveu viver um outro lado da vida. Eu acho que não é errado a pessoa que vive sem sexo, sem pornografia. Eu acho diferente. Eu acho que ela tem que ter muita força de vontade, porque hoje em dia o mundo é pornográfico, o mundo é duplo sentido. Então você viver fora disso tudo é como se você vivesse numa bolha. Onde você vive? Tipo, é muito difícil.
Úrsula Tetão e essa amiga aí, Ying Yang, pelo amor de Deus.
Então, às vezes, ela educa pessoas lá dentro da religião dela e ela usa exemplos meus, que as pessoas não me conhecem, pra admoestar as pessoas. E eu acho...
Pra o quê? Admoestar?
É, você não conhece.
Eu nunca ouvi esse termo.
É, o que é esse termo? De verdade, eu não conheço.
Ele é bíblico.
Mas então, mas
é
você
adverter.
Pode... Ah, tá.
Entendeu?
Entendi.
Tipo, não faça como a Úrsula Tetão.
Adverter educando.
Entendi. Usando um exemplo ruim para...
Então, você é Úrsula Tetão, é o exemplo ruim dessa sua amiga.
E aí, ela mesmo comenta que ela me admira. Por quê? Porque hoje, pra algumas pessoas que vão saber agora, eu sou casada, eu tenho um filho. Então, ela admira eu continuar nessa vida e eu ter vivido toda a minha vida e ter uma família.
Porque uma coisa não exclui a outra, né?
Na cabeça dela exclui, sim, entendeu? Uhum. Na cabeça deles todos, né? Só que, por exemplo, se um dia eu for lá falar na igreja dela, é capaz de trazer 1000 comigo, né? Tipo, Jesus.
peraí, eu posso fazer tudo isso na família? Vê se eu entendi. Você tá falando dos valores familiares e tal. E aí a Úrsula.
Aquela pessoa Tetão. De todos aqueles sermões.
É. Quer dizer que se chegar onde ela chegou já tá bom? É isso?
Eu não mudaria nada, eu faria tudo de novo se desse. Mudaria só algumas coisinhas, assim. Mas eu respeito, né? Então, eu vivia muito essa masturbação mental e as pessoas me mandavam pra cura interior pra ver se eu conseguia me libertar de algum espírito que rondava minha vida, alguma coisa do tipo, que me fazia não conseguir me livrar disso. Só que isso era eu. É assim.
Era o seu
espírito. Quando uma pessoa cresce.
Não dá pra tirar esse do corpo sem se ligar o rolê. Você não tá entendendo.
Era o meu espírito, né?
Isso é meio que obrigatório pra continuar funcionando.
Então eu comecei a viver essas curas. Era um processo muito cansativo, onde você tinha que expor a sua vida. E eu tenho certeza que nessa época eu levei pessoas a pecarem por expor a minha vida. Porque expor a minha vida é falar tudo que eu já fiz pra pedir perdão.
E aí você, obviamente, era uma pornografia viva. Que, tipo, quem foi a pessoa que teve essa ideia? Vamos chamar o Ursula Tetão aqui? Fala seus pecados.
Lúcifer veio hoje pedir perdão pelos pecados. Não, eu conversei com uma pessoa tem um mês sobre isso e eu falei, eu tenho que comentar essa história num podcast. Estava eu... Vai ser rápida.
Tá. Você tem todo o tempo do mundo.
Estava eu num processo de cura interior. E era uma porra chata, onde era um vídeo traduzido de um inglês. E aí ele falava todo o processo e você tinha que assistir aquele vídeo. Assim, a gente chegou sexta-feira. Era sexta, sábado e domingo. Sexta, das 6 da tarde até 11 da noite. Você com fome, com sono, cansada. Tendo que prestar atenção numa tradução horrível. O cara tava mexendo a boca, não tinha nada a ver. Ele já tinha terminado a frase, agora que tava vindo a tradução.
Uma dublagem cagada.
É. E aí, a gente ia pra umas salas, grupos de mulheres separados dos homens, né? E aí você tinha que confessar aquele bloco. Tipo, o primeiro bloco foi pessoas que você se relacionou fora de um casamento abençoado por Deus. Eu, puta que
pariu. Fudeu, nossa. Galera,
vai vem.
Se vocês acharam o vídeo de 5 horas longo, eu tenho uma péssima notícia. É até domingo agora, da próxima semana, como é que eu posso encurtar
eu
isso?
Eu lembro da senhorinha, era uma senhora, e eu tava pensando em toda a situação e eu não podia rir, porque eu tava num processo de cura, entendeu? Aí, todo mundo falou, deu uma hora, né? Todo mundo tinha que falar o nome das pessoas, e aí eles amarravam lacinhos, e aí cortavam lacinho pra cortar o vínculo com a pessoa e fazer uma oração, e aí todo mundo ficava lá com a mão estendida abençoando a pessoa no processo de oração.
Era um ato simbólico e religioso em cima de cada uma das relações que você teve.
Era um laço por pessoa. Aí foi todo mundo, demorou mais ou menos uma hora e pouquinho.
Fala que acabou seu barbante. Fala que acabou seu barbante.
Ela nem usou, nem chegou a usar. Porque primeiro assim, você tem que falar quantas pessoas foram antes de falar o nome. Porque ela corta os laços, né? Aí ela chegou e falou assim, ah, oi Úrsula, oi. Aí ela me olhou uma cara jovem, eu devia ter meus 21 anos na época. Aí ela falou assim, com quantas pessoas você se relacionou fora de um casamento? Falei assim, moça, eu não sei. Você não se relacionou com ninguém? Falei, não, eu não sei quantas pessoas foram. Aí ela, mas assim, você tem uma noção? Vamos lá, foram tipo 5 pessoas? Não. Foram, tipo, 8 pessoas.
Ela não foi nem pro 10, né? Ela foi pro 8. Porque lá o negócio é bem convencional, né? Tradicional.
Olha pra minha cara angelical. Quem imagina o que vai sair da minha boca?
Que entra já sai. Estourou o áudio, com certeza.
Aí eu falei... Aí ela, foram 10... Eu, moça, deve ter sido mais de 50, tá? Só pra adiantar. Aí eu falei, tem que falar o nome de todo mundo? Aí ela tem, é importante. Falei, é porque tem gente que eu não sei o nome.
Nem perguntei,
aí
moça.
Aí ela, só um minuto. Aí ela foi chamar alguém superior do curso e ficaram conversando. Aí ela voltou e falou assim, no seu caso.
Aí eles trouxeram aqueles laços que colocam em cima de carro pra dar de presente. Não só, eles inauguraram um shopping. Era uma tesoura grande, sabe? E um cheque de 1 milhão de reais.
Ela falou, vai falando o nome das pessoas que você lembra. Ela falou, você namorou, filha? Todo mundo? Eu não, eu namorei poucas pessoas. Ah, tá. Quantas pessoas você chegou a namorar? Só três. Aí ela... Ah, e ela tentando manter a cara de paisagem. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai falar o nome de quem você lembra. E aí ela ia fazendo os laços, aí fazia a oração, eu falava o nome do fulano, da ciclana. Aí eu comecei falando só de homens, aí, que eu lembrava. Aí depois...
Aí quando chegou no Z, a mulher fez um... Beleza. Aí você começou.
Aí eu fui pra mulher.
Alice.
Aí eu virei e falei assim, e as pessoas que eu não lembro o nome. Aí elas, Jesus abençoa todas essas pessoas, eu tô puxando todas as partes da Úrsula que ficou em todas essas pessoas, até as que a gente não sabe o nome, até as pessoas que ela esqueceu, e estou devolvendo as partes de todas essas pessoas que o Senhor abençoe todas elas, que elas possam ter uma vida em paz, e blá 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 blá. Mas assim, foram 2 horas de oração só comigo.
Caramba, caralho.
E assim, todo mundo cansado, depois disso ia ter o coffee. Então tava todo mundo puto comigo.
Foi o café da manhã já, né?
Porque não acabava a minha parte pra liberar a turma pra comer e ir embora pra casa. Tipo, eu lembro que nessa sexta a gente saiu 1h do curso.
Caralho. Nossa.
Era pra terminar às 11. Gente, essa foi a minha primeira cura. Eu passei por 5.
Nossa! É. Tá, beleza.
Toda vez era a mesma coisa.
E me conta uma coisa. Você chegou a namorar durante esse período?
Namorei. Eu namorei e tive esse namoro da corte. Eu tive que esperar 6 meses pra Deus falar se a gente podia namorar. E eu não entendi a Deus nessa época. Porque eu falei, gente, 6 meses pra ele se decidir. Se a gente pode namorar.
Mas que
ou
não. Criou o mundo
é Deus,
em 7 dias, porra! Em 7 dias! Descansou no 7º!
Entendeu?
6 meses! Eu gerei um filho em 9!
8.
Ok. Justo.
E aí demorou 6 meses. E aí eu comecei a entender aquela corrupção que tem na religião, né? Que isso não é papo pro podcast de hoje, mas essa questão da demora é a questão das pessoas te observarem. Na verdade, tem pouco de Deus na religião, né? Tem muito do homem. O homem, ele acha que ele é muito soberano e que ele tá acima de todos e acaba gerando essa soberba de definir e apontar e tudo mais. Demorou, enfim, 6 meses. Quando a gente foi liberado pra namorar, a gente não podia dormir, obviamente, um na casa do outro. É, sempre tinha que ter alguém próximo, um irmão, uma irmã, um pai. E a gente sempre tinha que avisar os pastores que a gente ia se encontrar. Então foi bem complicado, porque chegou uma hora que eu falei, pra quê que eu tô namorando? Porque se ele é meu amigo igual todo mundo, pra que eu fiquei 6 meses orando por ele? Só por ele, né? Se eu podia estar orando pela humanidade, né?
Já tá salvando o mundo do câncer!
E ele era o queridinho do pastor, então tinha todo esse cuidado. E aí, por fim, quando ele caiu em pecado comigo, que é o que eles chamam, foi quando a gente transou, ele era virgem.
Ah, se chegar na transa.
A gente chegou.
Pelo amor de Deus, esse poço de pecado não vai converter o menino dos olhos do pastor.
Eu cheguei a ficar com mulheres também na época da igreja. Ah. Que aí já era o último ano, eu já tava tocando foda-se mesmo.
Você tava começando a...
Eu tava provando Deus. Olha, se o Senhor existe, vem aqui e faz alguma coisa, porque eu não tô acreditando mais no que as pessoas falam. E aí a gente... Ele tava debilitado, eu não lembro. Aconteceu alguma coisa com a família dele, ele tava mais emotivo. Só que aí ele usou disso pra me dar aqueles abraços mais
fortes,
mais
calientes,
fortes,
sexuais,
né? Que eu entendo, só que pra ele, tipo, era tudo muito proibido. Então o que aconteceu? Ele tava lá com culpa, tipo, você via que a pessoa não tava nem te olhando na cara do jeito que tava abraçando, porque ele tava esfregando o rosto no meu peito.
Entendi.
E aí eu levantei ele, perguntei se ele tava tudo bem, né? E aí ele ficou fungando no meu pescoço até pra beijar. Ele tinha medo, entendeu? Aí eu falei, ah, porra, eu virei e já beijei, né? Porque eu sou assim. E aí a gente se beijou, não sei o que. Na hora eu descobri que ele era virgem, eu não sabia. Ah, porque era uma coisa esperar, que... Né? Não, mas eu não era, outras pessoas não eram, porque ele seria, entendeu? Na idade dele, ele era mais velho que eu. Entendi. Então, tipo, na minha cabeça eu falei, ninguém nessa idade é virgem. Mas aí depois eu fui descobrir que muitas pessoas lá eram virgens. Aí a gente transou, foi uma bosta. Porque ele tinha fimose. Aí eu virei e falei, gente, que mãe não fala pro filho, não educa, não ensina o que é fimose, o que tem que fazer, o que tem que passar.
Que é higiene.
É higiene, tipo,
que pai, né?
Porra,
é o pai que tem pau, né?
Que cuidado também, né, cara? Médico que você pode ter que não vai te destruir.
Não, e assim, gente, eu ia descobrir isso na minha lua de mel. Porra, ia ser a pior lua de mel da vida, que eu só ia ter uma, sei lá, tudo bem, eu poderia casar de novo, mas a gente...
Não, segundo a religião não, né?
É, segundo a religião não. Mas assim, eu ia descobrir, ia ser uma bosta a minha lua de mel, entendeu? Porque eu não ia conseguir transar com o cara, eu ia descobrir tudo isso e ia ter que dar uma de mãe, de pai dele, pra aconselhar e falar, não, a gente tem que agendar uma cirurgia pra você. Foi horrível, mas eu preferi que fosse assim do que se você for imaginar a sua lua de mel, né?
Com certeza.
E aí, de repente, toda aquela questão de encanto, a pessoa toda fica feia pra você. Tipo, tudo que a pessoa faz é insuportável depois disso. Aí eu não consegui mais ficar com ele.
O nome disso é nhaca.
Deu nhaca.
Depois que bate a nhaca,
já era, velho.
Estraga qualquer relacionamento.
É, então. E aí aconteceu isso e eu virei pra ele. Eu ficava no pé dele. Eu falei, você tem que fazer cirurgia. Você já falou pra sua mãe? Você chegou a brigar com a sua mãe? Eu vou chamar a sua mãe. Porque eu não acredito. Ela tem 4 filhos e ela não fala pra nenhum. Todo mundo tem fimose na família, gente? Que bosta é essa, né?
Nossa, com certeza.
E aí foi bem traumático. Ele adorou, né? Porque ele nunca tinha sentido nada. Aí ele me falou que ele nunca tinha se masturbado.
Que falei, gente... Isso? Eu imaginei aquela cena, né?
Não.
Todo mundo em pânico, menina grudada no pé.
Mais ou menos uns seis meses depois, eu resolvi sair de vez. Porque eu falei, gente, não dá. Não dá pra viver nesse universo. Não tem condições. Porque depois que você chega à fase adulta, entre aspas, que é quando eles transam, é tarde demais pra algumas coisas. Então... Tem coisa que, tipo, você não tem paciência mais, né? Tipo, eu olhei pra ele e falei, na boa, eu não quero ter filho.
Justamente, você já passou pela fase que ele ainda vai ter que viver, né?
Exato. E aí, assim, fora que ele era negro, né? E eu achava que ele tinha um pau grande, não tinha.
Que absurdo! Que absurdo!
É isso.
Malditos estereótipos.
Merece mais 3 episódios da biografia da Santetana. Não dá! Não dá!
Estamos aqui para ler meus comentários do batismo muito legal no Drag Game.
Mas que beleza! E para começar esse momento onde nós falamos direto com você da Cavalaria Geek, gostaria de avisá-lo, caso você queira participar desse momento, é muito fácil, muito simples, você pode mandar um e-mail para ultrageek@redegeek.com.br e no assunto delimitar aquilo que você quer fazer aqui.
Exatamente, você pode, por exemplo, mandar um spot divulgando o seu podcast, um spot de até 30 segundos em MP3, é só mandar pra gente nesse e-mail, mandando com o assunto spot, obviamente.
Agora, se você quer comentar um episódio, é só deixar o número do episódio e o seu comentário logo abaixo.
Exatamente, se você quiser pedir um batismo na Cavalaria Geek, é só colocar batismo ou nome na Cavalaria no título e mandar o seu texto para nós. Você também pode se comunicar com a gente através do WhatsApp 11 98765 6950, mandando mensagens em áudio, repetindo, se você está fora do Brasil é mais 55 11 98765 6950.
E nessa mensagem de áudio não se esqueça de se identificar para sabermos com quem estamos conversando.
Exatamente, e obviamente você também pode mandar um comentário de texto no post do Traí que você está ouvindo, ou que você ouviu.
Bom, vamos começar com o spot.
Exatamente, vamos ouvir o spot do TambaCast.
Se você está procurando um podcast que te agregue cultura, conhecimento e realização pessoal, continue ouvindo este podcast. Mas se você estiver procurando por um podcast que te faça rir do começo ao fim e que não se leva a sério em nenhum momento, ouça o TambaCast. Só em tambacast.com.br. TambaCast, o maior e melhor podcast da Amazônia.
Olha só que beleza! Ele é um podcast divertido.
Exatamente.
Mas se você quiser algo mais cultural...
Continua ouvindo a gente. Mas sabe o que eu gostei?
É.
Do no final. E todo podcast que acaba com é obviamente
é divertido. Da hora.
No e-mail show, acho que a gente vai ter com Mamba de trilha sonora. Esse talvez seja uma das últimas leituras de e-mail, Mauri?
Será?
Uma das últimas, com certeza, de 2017.
E, assim, o que eu achei da hora é que é um podcast lá da Floresta Amazônica.
É o melhor podcast do Amazonas, cara.
Olha só,
de acordo
com
eles.
Da floresta.
De acordo com eles, não é um comentário meu.
Então acesse lá tambacast.com.br e confira e descubra se realmente eles são o melhor podcast da Floresta Amazônica. Vamos agora a um comentário. O comentário de Eduardo Silveira. Ele mandou aqui.
O Ed the Drummer.
Ed the Drummer mandou. Melhor convidado para o tema.
Olha, Andrei Fernandes arrasando corações.
Ele fala também aqui. Outra explicação para o ocorrido. Hackearam os radares e usaram hologramas para simular os OVNIs.
Com certeza.
Explica
é
tudo.
É isso.
Caramba, velho. Não tinha passado isso na minha cabeça.
Não passou porque é bem improvável, né? Então...
Não, que isso, velho. Do jeito que ele escreveu pra mim faz super
sentido. É isso, né? Foi do jeito...
É isso aí. Então, para Eduardo Silveira.
Meu velho. Vamos agora, professor Mauri, pra um e-mail, mas não é um e-mail, mas ele é especial porque ele é um batismo.
Rapaz, recebemos um pedido de batismo pelo WhatsApp em
esse
áudio.
Esse é o meu tipo de batismo favorito, Mauri. Só manda um áudio e a gente ouve, porque a gente percebe, professor Mauri, nuances da voz.
É, isso aí.
Você entendeu?
Você sente a personalidade da pessoa
isso,
no tom da voz.
Você percebe quem ele é de verdade.
Então...
No seu coraçãozinho.
The play aí.
Raul Marechais. Meu nome é Alberto Alfredo. Estou atualmente morando na minha cidade natal de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, lutando para voltar para São Paulo. Tenho 26 anos e eu gostaria, se fosse possível, ter um batismo. Vou falar um pouco da minha vida. Tenho 26 anos, como eu falei, sou casado, tenho uma filha. Luto no dia a dia aí para conseguir manter a casa, como acho que boa parte dos brasileiros. Sou nerd até um certo ponto. Atualmente estou aprendendo a pesquisar direito, ir atrás de fonte, ler paper, ler revista, em vez de ficar escutando a lorota dos outros, porque eu vi que não dava muito certo. Eu, quando jovem, fui criado com a minha avó, então era cuzão pra caralho até meus 13, 14 anos. Aí fui crescendo, vendo que valia mais a pena ser um pouco mais debochado com a vida. E hoje eu sou debochado pra cacete. Pra minha vida é só uma grande piada. De mau gosto até. E eu curto vocês pra cacete. Estou estudando tecnologia em sistemas para internet. Sou fascinado na área de programação. Estudo um monte de coisa por fora. Sou viciado em podcast. Gosto muito de mangá. Gosto muito gostava muito de desenho japonês. Eu tenho mais saco pra sentar e assistir. Eu pego e sento em 10 minutos. Eu leio uma coisa que demoraria meia hora pra assistir. Então, prefiro ler. Gosto muito de filmes e livros de aventura. Gosto de criar coisas. Eu faço gambiarra desde muito cedo. Meu pai tinha uma padaria e ele nunca contratou um profissional pra estar lá. Então, vira e mexe, eu com 10, 11 anos, estava fazendo gambiarra em rede elétrica. Com tudo ligado, sem poder desligar nada. Tinha que ficar emendando o fio dos 220 ligado. Segurando com dois alicates pra não tomar choque e não morrer. Em casa, eu que conserto tudo. Eu que faço meu painel de parede de pallet. Eu que mantenho o meu sofá inteiro, arrumando umas partes, cortando outras, fazendo um... mexendo aqui, mexendo ali. Hoje em dia, as gambiarras são bem bonitinhas. Antigamente era bem tosco mesmo. E eu vou aprimorando essa parte e aprimorando a parte de lógica e programação. Sou totalmente liberal em questão econômica. Para mim, o liberalismo é o caminho certo a seguir, onde que a gente já viu que deu certo. Esses comunistas não sabem o que dizem, porque essa porcaria nunca deu certo. Gosto de comer bastante, gosto de massas. E é isso. Não sei se dá pra falar mais alguma coisa, só se fosse alguma coisa mais específica. Ah, e sou apaixonado por RPG. Eu tento jogar desde muito cedo, já entrei em duas mesas que duraram um pouco tempo, foram mesas rápidas, mas estou sempre lendo. Eu tenho comigo o salvo de forma muito original, claro. Imagina-se, não é original. Os livros do Dungeons & Dragons 3.5, pra mim é a melhor edição. Eu viro e mexo, tô lendo eles, relendo. GURPS, Fate eu comprei, que um pessoal legal aí veio aqui pro Brasil trazer, e eles são gente fina. Acabei comprando o livro porque é uma, vale a pena, tava um preço bom. E eu acho que é isso. Até mais.
Eu gostei do Alberto Alfredo.
Alberto Alfredo, ele tem nome de mordomo que matou alguém com um candelabro. No...
Exato. Ele tem, inclusive, a voz de alguém que matou alguém com um candelabro.
É verdade. Ele tem uma voz pesada.
O jeito dele falar que é pesado. A voz dele não é pesada, mas o jeito dele falar que é pesado. Ele se descreve, acho que em um momento ele fala alguma coisa com sou otimista, né?
É, sou otimista.
Mas ele, tipo, que a vida dele é uma piada, possivelmente de mau gosto, né?
Mau gosto.
Ele coloca peso pra falar.
Peso nas coisas pra exatamente. Falar. Não, pra sobreviver.
Sobrevivência.
Ele tem uma palavra assim,
faço o possível, sabe? Aquela coisa do... Do jeito que ele pronuncia, assim, é pesado, né?
É pesado.
Mas ele parece ser um cara muito legal.
Sim, pô. É um cara que falou da família dele, falou da infância, falou do trabalho, falou que ama podcast, joga RPG, mas que gosta de ver a vida como uma grande piada, ou às vezes piada de mau gosto.
Que
fica. Porque ele deve olhar pras pessoas e falar, por que você tá tão sério? Então, Alberto Alfredo, ajoelhe-se.
A partir de hoje, tu serás conhecido como o Coringa da Cavalaria Geek! O Coringa da Cavalaria Geek!
Você é um cara, velho, que teve toda uma história de vida, compartilhou com a gente, mas que enxerga a vida como uma grande piada, talvez de mau gosto.
Talvez uma piada mortal. Garoto! Então, Raul, seja bem-vindo, Coringa da Cavalaria Geek!
Raul! Já que você não leu nenhum e-mail...
É verdade, né? Deixa eu ler uma coisa, né, Mauri? Porque só tá ouvindo áudio até agora. Só ouvindo áudio. O que é isso? É um podcast, até parece. Vamos lá, então, pro próximo. É um comentário do tio Ido, o tiozão da Cavalaria Geek. É o tiozão, mas pode ter um tiozão do pavê ainda, né?
A gente ainda
pode batizar alguém como tiozão do pavê. Pavê, porque é um outro tipo.
Ou pode ser o tio do pavê e o tiozão do pavê. Porque, velho, nossa, é o mestre do tiozão do pavê.
Da arte do pavê.
É isso aí.
Da arte dos trocadilhos.
Das piadas. Dos familiares.
Caralho, o tiozão do pavê. Isso é uma entidade, né?
Nossa.
Eu acho que assim, né?
Só pode haver um.
Alguns tipos de religião, Mauri, encaram alguns tipos de personalidades de espíritos que se comunicam através de processos mediúnicos ou o que é que seja, né? Aí tem gente que acredita no... Tem um Exu, tem a Pombagira, tem a criança,
o
tem
espírito
umas paradas
de porco.
Dessas. Então, e aí eu acho que tem outros, tipo, o espírito de porco, o palhaço e o tiozão do pavê. Que é, na verdade, uma entidade. Tipo a loira do banheiro, que tá na mitologia do brasileiro.
Não, eu acho que tiozão do pavê, na verdade, ele é um cargo.
Ele é um cargo?
Ele é um cargo, ele tem que ser ocupado por alguém.
Ah, entendi. Entendeu? Cada família tem um seu.
Tiozão do pavê. E aí, quando esse tiozão, ele morre, automaticamente o bastão é passado para o próximo, entendeu?
Caralho!
E alguém assume essa bronca.
E aí, naturalmente, essa pessoa começa a usar pochete, ganha uma barriguinha e começa a ficar careca.
Isso acontece em todas as famílias.
E ninguém escolhe. O tiozão é tipo, quando morre o Papai Noel e aí vem o próximo,
puta
cai no seu colo e você, velho, sente que é você.
Tipo aquele filme do Tim Allen, né? Que ele vira Papai Noel do dia pra noite porque o Papai Noel morreu ou algo do gênero.
Isso aí, o tiozão, não, ele assume e o fogo dentro dele arde e vem o tiozão,
que entendeu? Foda, cara. Isso daria um filme nacional sem. Agora que a gente tá nessa fase de filmes nacionais foda, sabe? Tipo, tem Aquários, tem o Bingo, saca? Eu acho que a gente devia fazer o tiozão do pavê.
Caramba, ia ser foda.
Nossa, cara.
Sabe quem ia ficar bom fazendo o tiozão do pavê, velho?
Quem?
Jacaré Banguela.
Puta! O Jacaré Banguela ia ser o melhor tiozão do pavê de todos os tempos.
Sensacional.
Cara.
Vamos abrir um crowdfunding.
Vamos abrir um crowdfunding para o tiozão do pavê. Não, na verdade, tiozão do pavê, dois pontos.
O filme.
Garoto.
Caralho, eu vou mandar um áudio acabando essa porra. Vamos tirar isso do programa. Eu realmente vou tirar isso do programa.
Não. Isso tem que ficar registrado pra saber que a gente
fez. A gente que teve a ideia do tiozão do pavê, o filme.
O filme.
Então está aqui.
É registrado. Não, comentário.
Vamos ao comentário, que já perdemos noção de tempo. Podcast excelentíssimo, com os únicos marechais brasileiros que podem falar sobre o assunto.
Olha, isso é verdade, Mauri.
Eu não acredito nos alienígenas, mas eu quero acreditar. Ó, oh, que pesado.
Que pesado.
É que não é isso que você fala. Mas eu quero acreditar. Toca a música do Arquivo X.
Você quase falou do X-Videos, né? Isso, do X-Videos.
É o gemidão do WhatsApp. Eu não acredito, eu já li esse texto. Tato, termina logo a série da Void para fazer um podcast sobre e aproveitar o hype de Star Trek Discovery no Netflix. Já acabei de assistir. Estamos esperando só a agenda do Paulo Gustavo liberar para gravarmos o Star Trek Voyager. E não só isso, para já gravar Voyager e Enterprise. Porque os dois...
Enterprise?
E Enterprise. Porque nós já estamos prontos para gravar, já assistir as duas séries. Falta só bater a agenda. Mas provavelmente Enterprise vai sair com uma bela distância. Vai ficar, tipo, de estoque até...
Ó, eu me comprometo a assistir o Discovery, velho.
É mesmo, mano?
Eu me comprometo.
Vamos assistir junto o Discovery?
Vamos, a gente assiste na hora do almoço, assim.
Não, é porque as meninas também querem assistir isso. Então, assim, eu assisto... Eu vou assistir com a minha mina, com certeza, mas eu assisto com você também. A gente assiste junto depois. A gente
cara, você tá me chamando pra assistir com a sua mina?
Não.
Você me convidou e...
Chama a sua mina também. Vamos fazer assisti... um programa de casais. É isso. Vai ser um swing nas estrelas. Beleza, mano.
Swing.
A gente tá se perdendo. PlayStation 1. Mauri comunista. Comunista.
Sou eu.
PlayStation 2. Andrei satanista. Satanista.
É da hora, foi o André que comentou lá no post falando: Satã, meu sem pastor.
Então, bom, Raul cara. Pro tio Idol, o tiozão da cavalaria aqui.
E falando em Raul,
vamos para o momento Raul.
Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul para a Priscila Guerreiro, que veio até Ultra Geek por causa do Andrei.
Mas ela ficou aqui por conta da gente. Um Raul para Rômulo Pedro, que curtiu a ideia do e-mail show e que quer o seu batismo. Você já mandou e-mail? Manda de novo.
Um Raul para Fábio Ortiz, que acha que os ETs vêm para a Terra para estudar os brasileiros.
Na verdade, eles vêm aqui para mandar uma mensagem. Busquem conhecimento. Um Raul para Aline Dias Estemposecas, que adora Ultra Geek sobre casos de ovelhas.
Um Raul para o Alegria da Cavalaria Geek, que adorou a entrevista com o cara do Alienígenas do passado e recomendou a graphic novel do Maurício de Souza, o Piteco, que se chama Inga, que é justamente aquilo que ele fala, né? Que ele quer ver no Brasil, né? As pinturas
rupestres. Um rau pra Felipe de Viçosa, porque é o lindo.
Um rau para Jefferson Oliveira Ramos e toda a Cavalaria Geek, que nos avisou sobre o problema no feed do aplicativo.
E um rau pra toda a galera que trabalha com a gente, porque sem vocês a gente não teria conseguido fazer o aplicativo voltar ao ar.
Um rau pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui.
Um rau pra você que vai inscrever no nosso canal do YouTube pra ver a Úrsula Tetão. Ou mais ou menos isso.
É isso aí, Cavaleiro Geek.
E até semana que vem.
Com mais um
Ultra Geek.
Aqui na...
Rede Geek.
Alô.
Tchau. Raul.
Tá, vocês têm noção de perguntas que vocês vão fazer? Como que vai ser?
Vai deixar
acontecer naturalmente.
Nossa, que horrível. E provavelmente o texto pode ser usado contra nós. Maldição, maldição.
Você acabou de ouvir o Ultra Geek.
Vamos lá.
Quem é o Edu?
Edu é o nosso editor.
Ele é bonito.
A gente vai conhecer ele hoje.
A gente não conhece ele pessoalmente.
Sério? Por favor, Edu.
Pede com
se
jeitinho.
Se isso for ao ar. Olha. E por favor, não põe a mão dentro da calça. Eu vou saber.
Cara, isso acontece bastante as pessoas ouvirem esses podcasts mais ardentes.
Você tá trabalhando. Tá trabalhando.
É, vamos lá.
Só então. Pra Edu, esse vai ficar de lembrança.